בעזרת השם, דף חב ד' תדעת וג'נזיל. שלום עליכם בסואר. הסתרמוס דף חב ג' עמוד בן, הדסת מלניה ג'י באשום. אמר רבחי הברה, אמר רבי יוחנן, פלו סבי, הוא קומפלמנטו היסטוריה ג'לולתי אספיל יסדלי. פלו אמרה, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחנה. תומצי סבי, כאשר אליכי קומפנסה, ספסו, תפר, כמו הפסוע קומבסה. ספסוע פלו מפורמה לימפה, ou não, isso é levado em conta. A pessoa poderia pensar que falar de uma forma limpa é uma coisa básica. Você não merece uma recompensa por causa disso? Fala, mas é que sim, Hashem recompensa a pessoa, como ele fala, como usa nessa Gemara, Deilu Bechira de Karite Moav, Amar Le Rahmana, Altetzaret Moav, Vealtet Garba Milchama, Milchama Odelo, Avalzaur e Tzarina. Vimos o que aconteceu com as filhas de Lot, no DAF anterior, no cheiro anterior, vamos revisar um pouco. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Sodoma e Amorá, as filhas de Lot e Lot se refugiaram numa certa caverna, e elas acharam que Hashem destruiu o mundo inteiro, não só Sodoma. Hashem trouxe talvez um dilúvio de fogo. Então elas acharam que tinha uma mitzvah de fazer a relação com Lot, o pai delas, para continuar as gerações do mundo. Isso que elas fizeram, fizeram com uma boa intenção, uma intenção pura. Porém, a filha mais velha deu o nome de Moav para o filho dela. Moav é uma abreviatura de Meav, do meu pai. Ela não escondeu o pecado. Ela não escondeu o que aconteceu, a origem desse filho. E por causa disso que ela falou de uma forma não tão limpa, ela deveria ter camuflado um pouco a situação. Ela não deveria ter divulgado o que aconteceu. Ela achou que era uma mitzvah, porém na prática não foi uma mitzvah. O mundo não estava inabitado. Então, por causa disso, Hashem disse: Al tetzaret Moav ve'al tetgar ba milchama. Fala ao Pasuk: não faça um cerco em volta da região de Moav para guerrear, não guerreie, não comece uma guerra com Moav. Porém, fala Gemara, milchama odelo, avalzor e tzarina, o que é proibido é começar uma guerra com eles, porém, oprimir eles, fazer sanções para eles, é permitido. É permitido colocar impostos sobre eles, pressionar eles, é permitido. Porém, guerra é proibido. Veilu tzeira, porém, a filha mais jovem de Lot, de Karite Ben Ami, ela não chamou o nome do filho dela referente ao pecado, falou Benami, chamou ele de Amon, uma referência ao filho do meu povo. Ela camuflou, ela falou de uma forma mais limpa. Amalei, Hashem fala, Al tetzurem ve'al tetgarbam. Fala o Pasuk, afilo tzauri lo tzarina leklar. Fala o Pasuk, não só que você não pode começar uma guerra com Amon, você não pode pressionar, oprimir Amon, você não pode sancionar Amon. Então, com relação à guerra, aparentemente a Torá diz: não guerreie, não comece uma guerra contra Moav, nem contra Amon. Aparentemente por quê? Porque a origem deles veio por causa dessa relação das filhas com Lot, o pai, em nome da mitzvah. Elas queriam habitar o mundo. Então Hashem fala: não guerreie com eles. Porém, oprimir Moav é permitido, oprimir Amon é proibido. É uma imunidade eterna que Amon tem do povo de Israel. Por quê? Porque a matriarca dele chamou o filho de Amon e camuflou o pecado. Aqui a gente vê qual é a grande recompensa que Hashem dá, mesmo para coisas pequenas, coisas, detalhes que a pessoa ali faz, como ele fala, é tudo levado em conta e a recompensa é extraordinária. Amar Ria Baravina, Amar Abishua Ben Kurha. Fala o sábio. Leolam Yakdim Adam Lidvar Mitzvah. A pessoa sempre tem que se apressar em cumprir uma mitzvah, fala a Gemara. Não deve deixar a mitzvah fermentar. Que pela recompensa que a filha mais velha de Lot, que achou que estava fazendo uma mitzvah com o pai, se antecipou uma noite. Antes a gente viu uma crítica à filha mais velha de Lot, agora a gente vê um elogio. Ela antecipou a filha mais jovem, ela se voluntariou ir com o pai, em nome da mitzvah, que ela achou que era a mitzvah, e por mérito dessa noite que ela antecipou a filha mais jovem, a descendência dela se conectou à realeza do povo de Israel 4 gerações antes do que a filha mais jovem. Explicando isso, Ruth era do povo de Moab, Ruth se converteu para o judaísmo, se casou com Boaz, teve um filho chamado Oved, que teve um filho chamado Ishai, que teve um filho chamado David Amelach. Então, Ruth se conectou à realeza do povo de Israel, e ela veio do povo de Moab, que é descendente da filha mais velha de Lot. E a filha mais jovem de Lot, ela se conectou também com a realeza do povo de Israel, porém quatro gerações após a filha mais velha. Ou seja, Shlomo Amelech, filho de David Amelech, ele se casou com Naamá Amonite, Naamá do povo de Amon. Shlomo Amelech era quatro gerações depois de Ruth. Então, fala Agmará, pelo mérito que a filha mais velha, ela se antecipou uma noite para fazer o que, entre aspas, era uma mitzvah para ela, ela mereceu que a descendência dela se conectasse quatro gerações antes do que a filha mais jovem se conectou com a realeza do povo de Israel. Que a gente vê que a mitzvah não é exatamente proporcional à recompensa. A mitzvah foi uma noite que ela antecipou, e a recompensa foram quatro gerações. Aqui a gente vê como Hashem é generoso em recompensar as mitzvot, mesmo que não foi na prática uma mitzvah, ela achou que era uma mitzvah e foi recompensada por isso. Tudo depende da intenção da pessoa, como a gente viu no shiur de ontem. Começamos uma nova Mishnah, voltando ao assunto central do nosso tratado de Nazir. A Isha Shenadra Benazir. A mulher recebeu sobre si a Nezirut. Ela não vai beber vinho, não vai consumir nada que vem do vinhedo, não vai se purificar preso do falecido, não vai cortar cabelo. Ela separou alguns animais para sacrificar o sacrifício depois da Nezirut. Tem o sacrifício de Olá, o sacrifício de Shlamim, o sacrifício de Hatat. Ela já se antecipou e designou os animais. Alguém aconteceu depois. O marido escutou e falou que nada disso. Estou cancelando essa promessa da minha esposa de ser nazir. Não aceito, isso me atrapalha. E ele tem esse direito, a fará de Dorim. Então fala, Michel, o que vai acontecer com esses animais que ela designou para o sacrifício? Imshelo aita bema, se os animais pertenciam ao marido, essa santificação que ela fez, não valeu. Os animais podem ir para o pasto trabalhar. Não são santificados, são animais laicos como qualquer um. Vamos explicar na Gemara isso. Imshelo aita bema, porém, se esses animais pertenciam a ela própria, não ao marido, então o que vai acontecer com cada um? Ahatat tamut. O sacrifício de Hatat que ela designou, ela não vai sacrificar na prática, porque a Nezir dela foi interrompida, o marido interrompeu com o cancelamento da promessa dela, por essa santificação valeu, esse não pertencia a ela. O que vai acontecer? Tem que deixar esse sacrifício de Hatat morrer. Não pode ser sacrificado, porque ela não é mais Nezirá, não pode ser levado para o pasto, porque é um animal santificado. O que se faz? Deixa ele morrer. Veolá, o sacrifício de Olá, Tikravolá, que pode ser sacrificado como sacrifício de Olá. Ou seja, o sacrifício de Hatat só é trazido no Betamigdash se a pessoa está obrigada. Não existe um sacrifício de Hatat Nedavá. Não existe uma coisa dessa de um sacrifício de Hatat que a pessoa se voluntariou a trazer. A pessoa tem que estar obrigada a sacrificar para sacrificar. O sacrifício de Olá e Shlamim, existe Olá Nedavá, existe Shlamim Nedavá, sacrifício de Olá voluntário, ou Shlamim voluntário. Isso vai acontecer. Olá, Tikrav Olá. Ela designou um animal para o sacrifício de Olá, como o Nazir. Ela não é mais Nezirá. Não tem problema, a santificação valeu. Sacrifica o sacrifício de Olá como uma voluntária. Shlamim, Tikrav Shlamim. A mesma coisa com relação ao sacrifício de Shlamim. Com relação ao sacrifício de Shlamim, tem duas outras alachot na Mishnah. Venechalim Leom Echat. Normalmente, o sacrifício de Shlamim pode ser consumido, sua carne, no dia do sacrifício, na noite seguinte e no dia depois, até o pôr do sol. Com relação a Shlamim Nazir, o sacrifício de Shlamim do Nazir é diferente. A pessoa pode comer a carne que não foi sacrificada, obviamente não foi queimada, sobrou carne. É permitido comer essa carne no dia do sacrifício e na noite seguinte. Então aqui também vai ser a mesma coisa. Ela santificou o sacrifício de Shlamim em nome de quê? Shlamim Nedavá? Não. Em Shlamim Nazir, ela quis sacrificar como um sacrifício de Nazir. Então essa que vai ser a alahá desse animal. Ela vai sacrificar porque ela pode sacrificar, mesmo quando ela está obrigada a sacrificar o sacrifício de Shlamim, ela pode ser voluntária a isso. Mas a santificação foi em nome do Shlamim Nazir. Então os rigores da halakha do Shlamim Nazir se aplicam aqui também. Ela tem um dia e uma noite para comer essa carne. Venan teonim lechem. E diferente de um sacrifício de Shlamim Nazir, que o Nazir terminou a Nezirut, ele vai trazer o sacrifício de Shlamim Nazir, ele tem que trazer alguns pães também. aqui não se aplica essa halakha. Por quê? Porque uma vez que o marido cancelou a promessa da Nazir, ela não terminou a Nezirut, quando ela vai trazer o sacrifício de Shamei Nazir, ela não está obrigada a isso, então ela não tem que trazer os pães. O pasuk diz que é o Nazir que vai trazer os pães, o Kohen vai colocar os pães nas palmas da mão do Nazir, ela não é Nezirá, então ela não tem que trazer os pães. Aí o Lama Otstumi, digamos que ela não designou animais, uma outra situação agora, ela pegou uma quantidade de dinheiro para comprar os três sacrifícios, mas mal destumei, ela não especificou qual dinheiro vai para qual sacrifício. E plulo e davá, esse dinheiro vai para o Betamigdash. Foi santificado? É dinheiro dela? Vai para o Betamigdash. Vão comprar sacrifícios públicos, voluntários. Quando o Mesbeth estiver vazio, para não ficar vazio, vão sacrificar esses sacrifícios que foram comprados com esse dinheiro de Nedavá. Maot Mefurashim, se ela especificou tal pacote de dinheiro vai para tal sacrifício, assim como se ela tivesse designado um animal para o sacrifício de Hadad, o que ia acontecer? A gente já viu. Esse animal tem que morrer. Ela não pode sacrificar como uma voluntária, porque o sacrifício de Hadad tem que ser um sacrifício obrigatório. E foi santificado? Então não pode pastar com esse animal, porque é um animal sagrado. Não pode sacrificar, porque ela não está obrigada a deixar o sacrifício de Hadad morrer. O dinheiro é a mesma coisa, o dinheiro é sagrado, mas foi designado um sacrifício de Hadad, não está obrigado a sacrificar. Então não pode ser usado para algo laico, porque foi certificado. Não pode ser usado para a função desse dinheiro, que é para comprar esse sacrifício de Hadad do Nazir, porque ela não é mais Nezirá. Joga esse dinheiro no mar morto, para se consumir lá com o sal. Lonenim, é proibido ter proveito desse dinheiro. Velomuali. E mesmo que alguém tenha proveito proibido desse dinheiro, a pessoa não tem o castigo de Meilá. Achar Meilô do sacrifício que a pessoa tem que trazer, se teve um proveito pessoal de algo sagrado do Betamigdash. Mesmo que esse dinheiro é sim sagrado, a pessoa não pecou o pecado de Meilá. Por quê? Porque o pecado de Meilá se refere a uma situação que a pessoa teve um proveito laico, pessoal dele, de algo que o Betamigdash poderia fazer uso disso. Esse dinheiro não era um dinheiro funcional, útil para o Betamigdash. É um dinheiro que tem que ser jogado no mar morto. É sagrado, mas é um dinheiro que tem que ser desperdiçado. A pessoa que teve um proveito disso, não pegou algo que o Betamigdash teria proveito, ele não pecou o pecado de Meilá. Mas é proibido ter proveito disso. Do meu Olá. Agora, o dinheiro que ela pegou e designou para comprar o sacrifício de Olá. E havia o Olá. Então, ela deve comprar um sacrifício de Olá, Olá de Davá, voluntária, e sacrificar isso. Moalimba é, a pessoa que tem proveito desse dinheiro de Olá, era um dinheiro que o Betamigdash ia ter proveito disso. A outra pessoa tem um proveito pessoal, decidiu a proibição de Meilá, tem que pagar indenizações, tem que trazer um sacrifício. Meshlamim, o dinheiro do Shlamim. E havia o Shlamim, a mesma coisa. Pega esse dinheiro, compra um animal, desenha para o sacrifício de Shamei Nedavá e sacrifica. Agora, uma vez que esse dinheiro foi santificado em nome do quê? Do Shamei Nazir, sacrifício do Shamim do Nazir. Então as alachot do Shamei Nazir se aplicam a esse sacrifício de Shlamim que vai ser comprado com esse dinheiro. Vamos trazer esse sacrifício de Shlamim. É permitido comer a carne no dia do sacrifício e na noite de depois. Como um Shamei Nazir. E não se traz o pão do Nazir, do Lachmei Nazir, porque na prática, quando ela vai trazer o animal, ela não é mais Nezirá, então ela ainda tem que trazer o pão, como a gente viu já. Fala, Gemara. Mantana de Balom Ishtabeda. Fala, Gemara. Como qual a opinião vai a nossa Mishnah? O que se vê da nossa Mishnah? A Gemara entende da nossa Mishnah o seguinte. Se a mulher, ela recebeu sobre si a Nezirut, designou animais do marido para o sacrifício do Nazir, e o marido cancelou a Nezirut dela, esses animais não são santificados. Fala, quem é esse sábio da Mishnah que sustenta que o marido não está obrigado a fornecer à esposa dele animais para ela sacrificar os sacrifícios dela? Porque se fosse o caso que ele estaria obrigado, não faz diferença se esses animais pertencem a ele ou pertencem a ela. Ele tem a obrigação de fornecer a ela os animais. Se ela santificou esses animais, ela santificou como direito dela. Então a Mishnah não falaria que se o marido cancelou a Nezirut, os animais não são santificados. Se a Mishnah sustenta que o marido não tem a obrigação de fornecer animais para a mulher sacrificar os sacrifícios dela. Ela que tem que achar dinheiro para comprar esses animais, ele não tem essa obrigação. Por isso, se ela pegou um animal do marido e santificou, então não está santificado. Se ela pegou um animal dela
Então ela santificou essa, aí está santificada. Amar Rav Chisda Rabbanani, fala Rav Chisda, é a opinião da maioria dos sábios. Diz a Kadata Rabi Yudai, porque se você for falar que ela se mexerá com o Rabi Yudai, Rabi Yudai sustenta que o marido tem a obrigação de fornecer os animais para a esposa dele sacrificar. Amar Tetsebe Tireba Ede, a Mishta Beda, porque se ela santificou um animal que pertence a ele, o animal não está santificado, se ele está compromissado a fornecer a ela os animais para sacrificar, se ela santificou como direito dela. Então seria santificada. Então fala Rav Chisda, a nossa Mishnah vai como Hachamim, a maioria dos sábios. De onde se vê essa discussão entre Hachamim e Rabi Yudá? Ele está aí como fala essa braita. Rabi Yudá omer, Adam evi korban ashir alishto. Essa braita está dentro do korban ole veyoret. O que é o korban ole veyoret? E tem algumas situações que a pessoa tem que trazer um sacrifício. Depende se ele vai ser rico, ele vai trazer um animal mais especial. Se ele é pobre, ele vai trazer um animal menos especial. Ou seja, uma mulher que deu à luz, por exemplo, ou uma pessoa que ficou leproso, presa da lepra, tem que trazer um corbano ou leveiro. Se ele é rico, tem que trazer um animal, uma beima, um animal de porte pesado. Um carneiro, um cabrito, um boi. Se ele é pobre, então ele pode trazer um pássaro. Se ele é muito pobre, ele traga uma minhá, sacrifício de farinha suficiente. A questão é, uma mulher que ela própria é considerada pobre, ela é casada com um rico. A questão é, se ela deu à luz, ela é mãe Yoledet, ela tem que trazer Kurban Leveoret. Agora, o marido é rico e ela é pobre. Ela, por si só, não tem dinheiro. O dinheiro dela, o que ela ganha de salário, vai para o marido, ela é sustentada com o dinheiro do marido. Ela é pobre por si só. Então, será que o marido tem que fornecer a ela, porque ele é rico, um animal de porte pesado? Ou seja, será que ele está obrigado a fornecer a ela os sacrifícios que ela está obrigada? Ou será que não? Ele não tem essa obrigação e ela vai trazer um pássaro. É a mesma questão que a gente viu antes. Os Hachamim sustentam que ela tem que comprar um pássaro com o dinheiro dela, o marido ele é rico, ele não, mesmo assim ele não está obrigado a fornecer um boi, um carneiro para ela, porque ele não está compromissado aos sacrifícios dela. Ela que está obrigada a isso. Rabi Yudá Omer fala, Rabi Yudá, dá-me vi korban ashir alishto. Fala, Rabi Yudá, que não, o marido é rico, ele está obrigado aos sacrifícios dela. Ele tem que fornecer a ela um carneiro, um cabrito, o que seja, um animal, como um rico que sacrificaria. Isso se aplica a todos os sacrifícios que ela está obrigada. O marido tem que fornecer a ela os animais para ela sacrificar. Assim que ele escreveu na Ketubá, o documento que está sendo os deveres dele no casamento, está escrito lá isso. Todas as responsabilidades que está sobre você, ela está sobre mim. Eu estou obrigado a isso. Mesmo se ela já tem uma obrigação de sacrificar um sacrifício de antes do casamento, e ela se casou e não sacrificou ainda, o marido tem que fornecer os animais para ela sacrificar. Aparentemente essa é a lei. Então fala na frisa, a nossa Mishnah não é como Rabi Yudá. Por quê? Porque conforme Rabi Yudá, a mulher pegou, ela era Nezirá, e ela pegou os animais do rebanho do marido para sacrificar, e o marido cancelou a Nezirut dela, os animais estão santificados, porque o marido tem a obrigação de fornecer a ela os animais. É como se fossem os animais que pertencem a ela. Isso fala Rav Chisda. Rav Amar, fala Rav, filho tem uma Rabi Yudá. Fala Rav Nagnó, a nossa já pode ir como Rabi Yudá também. Por quê? Que me chabei da bemita de tzrihala, bemita de lo tzrihala lo. Fala Rav. Isso que Rabi Yudá disse que o marido tem a obrigação de fornecer à esposa os animais para ela sacrificar, é para sacrificar sacrifício que ele está obrigado. Se ela decidiu sacrificar um sacrifício voluntário, o marido não tem a obrigação de fornecer isso a ela. Se ele está obrigado a fazer um sacrifício, aí fala Rabi Yudá, o marido está obrigado também. Então aqui, ela pegou um animal do rebanho do marido. E ela, no final, não teve que sacrificar, porque o marido cancelou essa nezirut. Então fala Rava. Rabi Yudá ia falar que esses animais não são santificados. Se esclareceu o lema freia retroativamente que ela não estava obrigada a sacrificar esse sacrifício, quando ela designou algo do marido dela para o sacrifício dela, não estava obrigada a isso. Assim se esclareceu no final. Então a santificação não valeu. Com relação a isso, o marido não dá para a mulher dele sacrifício para ela sacrificar se ela não está obrigada a sacrificar. Então a santificação não valeu. Ele não deu a permissão para ela para santificar. Se os animais pertencem a ela própria, a santificação valeu. Se os animais pertencem ao marido, Se no final das contas o marido não cancelou a Nezirut e ela teve que sacrificar, então a santificação valeu. Mas se ela no final das contas se esclareceu que ela não tem a obrigação de sacrificar, então o marido nunca deu esses animais para ela. Isso fala na Rava. Então, uma discussão entre Rav Chisda e Rava, como qual a opinião vai na nossa missão? Foi Rav Chisda, não faz diferença. Na verdade, diz que o marido tem a obrigação de fornecer animais para a mulher sacrificar, mesmo está obrigada ou não, ela quer sacrificar e tem essa obrigação de fornecer a ela. Conforme Rava, somente sacrifícios que a mulher está obrigada, então o marido também está obrigado a fornecer a ela. E cadê Amri? Porque tem uma outra versão de como explicar essa discussão entre Rav Chisda e Rava. Não estava claro qual foi a discussão, tem outra versão agora. Mantana, como qual a opinião da nossa Mishnah? Rav Chisda, Rav Yudai, fala Rav Chisda que a Mishnah vai como Rav Yudai. Não com a primeira versão que Rav Chisda disse que vai como a maioria dos sábios. Como a gente acabou de ver a opinião de Rava, agora isso virou a opinião de Rav Chisda na segunda versão. Quando na verdade diz que o homem tem que dar para a mulher dele sacrifício? Quando ela está obrigada. Se ela não se esclareceu retroativamente que ela não estava obrigada, e nunca deu isso a ela. Então, a santificação não valeu. De Rabaná, porque se a nossa Mishnah fosse como a maioria dos sábios, fala Rav Chisda. Conforme Rahamim, o marido não tem obrigação de dar para a mulher dele sacrifícios nenhum. Então, nessa segunda versão, a gente vai entender a Mishnah diferente do que a gente viu antes. A Mishnah falou o seguinte: a mulher recebeu sobre si a Nezirut, pegou animais para sacrificar. O marido cancelou a Nezirut dela. Se os animais pertencem ao marido, os animais não são santificados. Fala na Frisa, o que aconteceria se o marido não tivesse cancelado a Nezirut dela? O que ia acontecer? Parece da Mishnah que os animais estão santificados. Fala Rav Chisda, isso não vai como Hakamim. Conforme a maioria dos sábios, o marido não tem a obrigação de dar animais para a mulher sacrificar. Então, mesmo que não tivesse cancelado a Nezirut dela, e ela tem que sacrificar, o marido não tem a obrigação de dar para ela isso. A santificação não valeu. Então, fala Rav Chisda, da nossa Mishnah vai como Rabi Yudá. Então, complementa Rav Chisda, veera echidame de Meshabed. Então, em qual situação a mulher, ela tem o direito de pegar um animal do rebanho do marido para sacrificar. É só se ele deu para ela a permissão. Se ele falou para ela, você pode pegar animais para você sacrificar, então ele deu para ela esses animais como se fossem dela, como a Mishnah disse que se os animais são dela, ela santificou, isso valeu. Somente nessa situação falam os sábios que a mulher tem como sacrificar animais que pertencem ao marido. Então fala na frente da nossa Mishnah, vai só como ela ajuda. Teremos a página. Rava, Amar, fala Rava, filho tema Rabaná. Falava que não. A nossa Mishnah pode também, como opinião da maioria dos sábios. Como pode ser isso? Que Maknela nam bemilta de Tzrihala, bemilta de Tzrihala lo Maknela. Fala Rava, a nossa Mishnah pode ser desse caso exatamente que a Frisa mencionou. Ou seja, o marido, ele deu para a mulher permissão de pegar os animais para ela sacrificar. Ela pegou. Ela recebeu os obsérios Zirut. Ela pegou os animais do rebanho do marido, santificou, e depois o marido cancelou a Nezirut dela. Fala Rava, nessa situação, mesmo que o marido deu a permissão para ela pegar os animais e santificar, para sacrificar os sacrifícios dela, porém é só o sacrifício que ela tem a obrigação de sacrificar. Se, com relação ao caso da Nezirut, ele não gostou disso e cancelou a Nezirut dela, então se esclareceu retroativamente que ela nunca estava obrigada a sacrificar esses sacrifícios. Então, com relação a isso, o marido não deu para ela os animais. O que o marido deu? O marido deu animais para ela sacrificar, sacrifícios que ela tem a obrigação de sacrificar. Essa é a intenção dele. Então, é um presente que ele dá para ela, porém é um presente condicional. Somente se ela tem a obrigação, aí ela vai sacrificar. Se ele cancelar nesse luto, se esclareceu retroativamente que ela não tem a obrigação. Então, com relação a isso, o marido nunca deu a permissão para ela santificar animais dele. Para santificar animais que ela não tem obrigação, para isso ele não deu. Essa é a intenção básica de um marido. Então, por isso fala a nossa Mishnah, que se o marido, ele cancelou a Nezirut dela, aí os animais não são santificados, porque os animais pertenciam a ele, para isso ele não deu para ela. Por isso, ele não cancelou a Nezirut dela, então os animais estão santificados, e ela vai sacrificar os animais do marido. Então, Rava explica a Mishnah também conforme a maioria dos sábios. Continuamos. Im shela ita beemta, chata tamut veola tikarev. A nossa Mishnah fala que se ela pegou animais dela própria, e santificou, mesmo que o marido cancelou o dela, os animais são santificados. Fala Agmará, hi minala, da onde a mulher vai ter animais dela própria? Amart, mashikanta isha, kanabala, alaha, que usa tanto de Ketubot várias vezes. O que a mulher lucra vai para o marido, em troca do sustento que dá para ela, o lucro dela, o salário dela vai para o marido. De onde ela tem dinheiro para comprar animais? Então a Agmará tem 100 possibilidades. Amar Rav Papa, fala Rav Papa, She kamatsta meisata, digamos que o marido tem a obrigação de dar tanto de sustento para a mulher, ela comeu menos do que ela poderia ter comido e ela economizou. E ela comprou com o dinheiro da economia animais, isso pertence a ela. E vai ter uma outra possibilidade. Drakne lacher, alguém deu para ela esse animal de presente, ele é amado, e essa pessoa falou para ela: Amenach el lebalech reshut bay. Estou te dando esses animais de presente com a condição que o seu marido não vai adquirir posse nesses animais. Isso é para você. Por isso eu dei isso para você, para que o seu marido não tenha posse nisso, então isso pertence a ela. Isso fala que tem outras possibilidades também. Se a mulher ela herda da família dela animais, isso pertence a ela, não pertence ao marido. Continuamos. Aulá tikarev olá, ve'ashlamim tikarev. Nossa Mishnah fala que se ela pegou animais que pertencem a ela, e falou, esse animal vai ser para o sacrifício de Olá, esse para o sacrifício de Shlamim, esse para o sacrifício de Hatat. O Hatat vai ter que deixar para morrer. Olá e Shlamim não são sacrificados, como Olá e Shlamim e Davá, sacrifícios voluntários. E a Mishnah fala algo mais interessante ainda, que uma vez que a santificação do sacrifício de Shlamim foi em nome da Nezirut, como Shlamim Nazi, e a Alahá é que para comer essa carne a pessoa tem o dia que ele sacrificou na noite seguinte, então isso que vai acontecer com esse animal também, mesmo que ela não é nezirá, esse sacrifício de Shlamim é um Shlamim Nedavá, um sacrifício voluntário de Shlamim, uma vez que a santificação foi em nome da Nezirut, então a lei, os rigores da Shlamim Nazir se aplicam a esse animal também, diferente de outros sacrifícios de Shlamim, que a pessoa tem 2 dias e uma noite para comer, aqui vai ter a Alahá de Yom Valayla, o dia e a noite seguinte. Fala, e não vai ter que trazer os pães. Uma vez que ela não é Nezirá, quando ela traz o sacrifício de Shlamim, o marido cancelou o Nezirú dela, ela não tem que trazer os pães também. Amale Shmuel Avu Abari. Shmuel, ele falou para Avu Abari, Lo teite valkarech, adamav de adamilta. Shmuel, ele estava muito interessado nesse assunto, quais são todas as possibilidades do sacrifício de Shlamim Nazir, que não se traz os pães do Lachmei Nazir. Os pães do Nazir não são trazidos, mas o sacrifício do Shlamim sim. Então, o Shmuel fala para a avó Abari, você não, eu te proíbe de se sentar até que você me cite todos os casos que existe essa halakha. Então, falou o sábio, Ve'eluen arba eilim she'enan teunin lechem. Essas são as 4 possibilidades que a pessoa vai trazer um carneiro para o sacrifício do Shlamim Nazir sem os pães. Shelo Veshelá, vamos explicar na frente, agora vai lidar com isso. Veshelá Harmita, uma pessoa que era Nazir, terminou a Nezirú dele e tinha designado um certo carneiro para o Shlamim Nazir, o sacrifício do Shlamim, do Nazir, quando termina a Nezirú, ele faleceu antes de sacrificar. Agora o filho dele tem a obrigação de sacrificar e levar esse animal para o Betamigdash e sacrificar isso. E não vai trazer os pães do Nazir. Por quê? Porque no passo diz que o coelho vai pegar os pães, colocar nas palmas da mão do Nazir, nas palmas das mãos do Nazir, e não tem mais Nazir, esse Nazir faleceu já, então não tem obrigação do pão. Vestirá a carga para um outro caso. O Nazir terminou a Nezirut, pegou um carneiro, falou, designou esse carneiro para o sacrifício de Shlamim Nazir, e esse carneiro fugiu. O que ele fez? Pegou um outro carneiro, santificou e sacrificou. E depois achou o primeiro carneiro. A mesma coisa. Ele já saiu da obrigação do Shlamim Nazir com o primeiro carneiro. Ele não é mais Nazir. Quando ele vai achar um outro carneiro que ele já tinha santificado, ele vai sacrificar como Shlamim Nedavá. E não vai ter que trazer os pães. Shlamim vai ser como um sacrifício voluntário dele. Ele não tem mais a obrigação porque ele já sacrificou um carneiro. Ele não é mais Nazir, não traz os pães. Então, Shelá Hadamra. O caso de Shelá é o caso que a gente acabou de ver na nossa Mishnah, o caso do animal que pertence à mulher. Ela é a Nezirá, designou um sacrifício de Shlamim, o marido cancelou a Nezirú dela, ela vai sacrificar como Shlamim Nedavá, uma voluntária sem os pães, porque ela não é mais Nezirá. Shelô, qual é o caso de Shelô? Não foi explicado ainda. Detrás fala essa Mishnah. Aish Madiret Benou Benazir. Fala a Mishnah, uma novidade. O pai tem a autoridade de designar o filho dele para ser nazir. Ele pode falar que meu filho, que tem menos do que bar mitzvah, menos do que 13 anos de idade, vai ser nazir por 30 dias. Isso acontece. Vamos ver que existem limitações para essa halakha. Porém, se ele, por exemplo, termina os 30 dias, o pai tem que fazer sacrifícios. Porém, a mãe não tem essa autoridade, somente o pai. Gilar, se o filho não gostou nada disso e cortou o próprio cabelo, não quer ser nazir. Outros familiares não gostaram, protestaram e cortaram o cabelo dessas crianças. Mihá, ou ele, mesmo que ele só protestou, ele falou que não quer ser nazir, mesmo que não próprio cortou o cabelo. Ou que os familiares protestaram, não cortaram o cabelo, essa criança não é mais nazir. O pai tem a autoridade de falar que o filho menos que bar mitzvah é nazir. Isso vai acontecer somente se o filho quer e a família quer. De uma forma pacífica. Aí o Loma Ostumi. O que acontece se o pai falou que o filho dele ele vai ser nazir e o pai designou já um certo objeto de dinheiro para comprar os três sacrifícios do final da nazirut do filho dele e depois o filho dele protestou que não quer mais a história de nazir. O que acontece? E por ele davar, ele não especificou qual dinheiro vai para qual sacrifício, todo o dinheiro vai para o Betamigdash, para que comprem lá sacrifícios de Olat Medavá, sacrifícios voluntários públicos. Maod Mefurashim, se o pai designou tal quantidade de dinheiro vai para o Olá, tal quantidade vai para Shlomim, tal para o Hatat, também Hatat El Hulé Amamela. Vamos desalacar várias vezes, o dinheiro que foi designado para o sacrifício de Hatat vai ser jogado no Mar Morto. O dinheiro foi santificado, não é mais permitido sacrificar esse sacrifício de Hatat, porque o filho já não é mais nazir, não terminou o exílio dele. O dinheiro sagrado joga no Mar Morto, não pode ter proveito disso. Do meu Olá, o dinheiro do sacrifício de Olá, o que se faz? Já vimos. E havia o Olá, que traga o sacrifício de Olá voluntário. O Molimba é, aquele que tem proveito laico disso, proveito pessoal disso, transgredir a proibição de Meilá. O dinheiro do Betamigdash, para comprar os sacrifícios voluntários, a pessoa que ele transgrediu essa proibição tem que ter sacrifícios de Hashem Eilod, etc. Também Shlamim, o dinheiro do Shlamim, e havia o Shlamim, que traga um Shlamim Edavá, Shlamim voluntário, Benechalim Leom Echad, uma vez que esse dinheiro foi santificado em nome do sacrifício do Shlamim do Nazir. Então o que acontece com esse animal que vai ser comprado? A mesma coisa que a gente viu antes. O alahá do consumo vai ser como o Shlamim Nazir. O dia do sacrifício e a noite seguinte é permitido ao consumo da carne, não mais do que isso. Venateonim lechem. Aqui fala a Braith, essa Mishnah, essa alahá. E quando esse pai vai pegar o dinheiro que ele designou para o sacrifício de Shlamim, comprar um animal e sacrificar, ele não vai trazer os pães. Por quê? Porque o filho dele não é mais nazir. A nazirut foi interrompida, o filho protestou, cortou o cabelo, ou o que seja, não tem mais os pães. Então esse é o caso, outro caso que a Vui Bar-I, ele tinha mencionado. Avô Abari. Pergunta na Shilah Harmita Minala. De onde você sabe aquela outra lacha que a gente acabou de ver, de Avô Abari? De onde você sabe que uma pessoa que era nazir, terminou a nazirut dele, já tinha santificado os animais para o sacrifício, e faleceu antes de sacrificar? O filho dele vai ter que trazer o sacrifício de Shlamim dele, o sacrifício de Olá dele, e sacrificar. De onde você sabe que o filho não tem que trazer os pães com o Shlamim? Foi mais detalhe a se ver dessa braita. Mafrish Maud Leniziruto. Fulano disse que vai ser nazir. Já designou um dinheiro para comprar os sacrifícios dele. Lomeni. É proibido ter proveito desse dinheiro. Velomo Alimba. Porém, uma vez que não especificou tal dinheiro vai para tal sacrifício, a pessoa que teve proveito pessoal desse dinheiro, ele não tem exigido a proibição de meio lá. Não tem que ter um sacrifício. Por quê? Uma vez que ele poderia ter pegado todo esse dinheiro e comprado o sacrifício de Shlamim, e a Laha é usando a frente mais sobre isso, que a pessoa que designou um animal para o sacrifício de Shlamim e teve um proveito laico desse animal, um proveito pessoal dele desse animal que já foi santificado para o sacrifício, ele não tem a proibição de Meilá sobre ele, não tem que pagar indenizações, nem que fazer o sacrifício de Hashem Meilot. Vamos ver isso mais para frente para essa Laha. Então, uma vez que esse dinheiro poderia ser usado todo para comprar o sacrifício de Shlamim. Então, não é um dinheiro que, com certeza, é um dinheiro que a pessoa teria a proibição de meio lá, porque o sacrifício de Shlamim não é um sacrifício que obriga a pessoa o castigo de meio lá se teve proveito disso. Vamos ver mais sobre isso na frente, porém, em resumo, essa é a halakha. Continuando a Amit, se essa pessoa faleceu antes de sacrificar os sacrifícios dele, veio no modo tumim. O dinheiro que ele designou para o sacrifício não era um dinheiro especificado qual dinheiro vai para qual sacrifício. E pluga nedavá. Todo o dinheiro vai para o Betamigdash. Para o quê? Para comprar o lado nedavá, sacrifícios de olá, voluntários, para o público. Quando o Mizbeach estiver vazio, vamos sacrificar esses animais. Maot Befurashim. Se ele tinha já designado qual moeda vai para qual sacrifício. Dmei Hatat Yulich Leamamelach. Vamos falar já várias vezes. O dinheiro que foi designado para o sacrifício de Hatat vai se jogar no mar morto. Lo Neinim Velomoalim. É proibido ter proveito desse dinheiro porque foi santificado. Porém, uma vez que não é um dinheiro útil do Betamigdash, o Betamigdash não tem nada, não tem o que fazer com esse dinheiro. É proibido comprar um sacrifício de Hatat, porque essa pessoa já faleceu, não tem como sacrificar o sacrifício depois que a pessoa faleceu. Então, não tem a proibição de Meilá. A pessoa teve um proveito lá e com isso não tem o castigo. Dmei Olá, o dinheiro que foi designado para o sacrifício de Olá, e a viu Olá, vão comprar o sacrifício de Olá e dava voluntário, mesmo que já faleceu, não tem problema. O Moalimba é aquele que teve proveito lá e com esse dinheiro, transgrediu a proibição de Meilá, porque o Betamigdash teria proveito desse dinheiro para comprar o sacrifício de Olá e dava. Dmei Shlamim, o dinheiro do Shlamim, e a viu Shlamim, que compra o sacrifício de Shlamim, voluntários. Agora vem a halakha que a gente estava procurando. Uma vez que a santificação desse dinheiro foi em nome do Shomei Nazir, o sacrifício do Shomei do Nazir, então os rigores da Shomei Nazir se aplicam a esse dinheiro. Vão comprar um animal, sacrificar como o Shomei voluntário, e é permitido comer somente no dia e na noite seguinte, não como o Shomei comum, que tem dois dias e uma noite, porque a santificação do dinheiro foi em nome da Nazirut. Então, e não se traz o pão. Uma vez que essa pessoa já faleceu, ele não está obrigado ao sacrifício, sacrificaram como sacrifício voluntário, não se traz o pão. A Kegmat acha essa alahá, que é a pessoa que faleceu, e trouxeram o sacrifício dele, não se traz o pão para o Shlamim. Shilachar Kaparas Varal. A outra alahá de Avu Abari, que se a pessoa tinha um carneiro, ele perdeu o carneiro que ele sacrificou para o Shlamim, e depois pegou um outro carneiro e sacrificou, ele já saiu da obrigação do Shlamim, e achou o primeiro carneiro, e quando ele vai sacrificar, não tem que trazer os pães. Isso é uma lógica. Shirahar mita maita. Delohazer kapara. Qual o motivo que se a pessoa falecer e vão sacrificar o sacrifício de Shlamim que ele tinha designado, não tem que trazer os pães? Por que não tem que trazer os pães? Porque esse sacrifício não está tirando ele da obrigação do sacrifício. Ele já faleceu, não tem como sacrificar um sacrifício, não está obrigado ao sacrifício depois do falecimento, obviamente. Então, quando vão trazer o sacrifício de Shlamim que ele tinha designado, depois que ele faleceu, então vai ser um sacrifício de Shlamim e Davá. Um sacrifício voluntário, não tem os pães, porque não está tirando ele da obrigação de um sacrifício que ele estava obrigado. Então, Shirakar Kaparanami, Alohazle Kapará, a mesma coisa, a pessoa, ele já sacrificou um sacrifício de Shlamim com um segundo carneiro e achou depois aquele primeiro que ele tinha perdido, e vai sacrificar esse primeiro carneiro como uma oferenda, uma doação para o Betamigdash, algo voluntário. Ele não tem obrigação de sacrificar para sair da obrigação do sacrifício. Ele já saiu da obrigação com outro carneiro. Então não tem a alahá do pão. Ele não é mais Nazir que está obrigado a isso. É uma pessoa simples que está sacrificando um sacrifício voluntário. Pergunta para Betuleika. Não tem mais casos dessa alahá do Shomei Nazir sem os pães? Verraika, sim tem. Veshar kol shamei nazir, sheshachtan shelo kemitzvatan kshirim. Se um nazir trouxe um carneiro para sacrificar o sacrifício de Shlamim, o coelho fez um abate, fez a shritá, porém com uma intenção errada. Ele não percebeu que era um shamei nazir. Sacrificou em nome de outro sacrifício. Kshirim, esse animal pode ser sacrificado, porém, velo lim bebarim leshum chová. Porém, o dono, o nazir, não sai da obrigação, tem que trazer um outro carneiro para que o coelho faça a shritá em nome do sacrifício, e os outros serviços do sacrifício também em nome do sacrifício que ele está obrigado, Shomei Nazir. Venecharim leom echad. Uma vez que esse primeiro animal que foi abatido com a intenção errada do coelho, ele foi santificado em nome do sacrifício do Nazir, então se aplica aquela mesma que a gente já viu. A carne dele é comida no dia do sacrifício e na noite seguinte. Uma vez que esse animal não está tirando o nazir da obrigação, não tem também aqueles outros alahot como o pão. Ele não tem que trazer o pão com o primeiro carneiro que foi abatido da forma errada, porque esse carneiro não está ajudando ele, tirando ele da obrigação do Shomei Nazir, está sacrificando como um sacrifício de doação para o Betamigdash, algo voluntário. Velozro, outra alahá que não se aplica, é a alahá do Zroa. quando um nazir termina a nazir e traz o sacrifício de Shlamim, ele sendo que pegar o braço desse animal, depois do abate, obviamente, cozinhar, colocar nas palmas das mãos do nazir, e o Kohen vai mexer as mãos dele em algumas direções, com o braço do animal nas palmas dele. Essa marca não se aplica com esse animal que foi abatido da forma errada, com a intenção errada, porque esse animal não está ajudando o dono a sair da obrigação do sacrifício de Shlamim, ele tem que trazer um outro carneiro. No outro carneiro, sim, ele vai ter que trazer os pães e o braço para cozinhar. Então, pergunta agora, por que a avó Abarim não mencionou esse caso? Quando o abate foi errado, vão sacrificar o sacrifício de Shlamim, mas sem os pães. Como é que mitzvatan kachashiv, chegou que mitzvatan lo kachashiv. A avó Abarim está citando casos que a shkita foi válida, o sacrifício foi sacrificado da forma correta. Então, mas não um caso desses que a shkita foi com a intenção errada, não é isso que está se tratando agora, então por isso ele não mencionou. Um caso raro, um caso que o sacrifício não foi válido. Então, por isso ele não mencionou, mas na verdade tem esse caso também. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos analisar essa outra lacha que a gente viu, a pessoa que designou um dinheiro para os três sacrifícios, mas não especificou qual dinheiro vai para qual sacrifício, e ele faleceu, todo o dinheiro vai para o sacrifício de Olá Nedavá, sacrifício de Olá voluntária. A pergunta é por quê? Ele pegou esse dinheiro para quê? Para comprar três sacrifícios. E daí que não especificou qual dinheiro vai para qual sacrifício. Porém, a intenção dele é comprar também o sacrifício de Hatá, também o sacrifício de Shlamim. Então, como você pode pegar todo esse dinheiro depois que ele faleceu e sacrificar sacrifícios de Olá Nedavá, somente o sacrifício de Olá voluntário? Como pode ser isso? Vamos ver amanhã com muito mais. Obrigado pela atenção, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém.